O nosso assunto agora é o celular. Um meio de tentar, digamos assim, encontrar uma maneira de não ficar o tempo todo postando coisas. É Facebook, é aquela olhada, final de semana, de noite, não dorme direito, já acorda com o celular na mão. Olha, é a nomofobia. Se não me engano, é esse o nome correto, não é? Doutora Roselene Espírito Santo Wagner, doutora Leninha, é psicóloga e psicanalista, especialista em neurociência. Seja bem-vinda à Rádio Nacional, doutora Roselene. Boa tarde.
Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar sobre nomofobia, exatamente isso.
Tá, me diga uma coisa. A senhora está no telefone fixo ou no celular?
Estou no celular.
Tá vendo? A senhora também já está no celular.
Na homofobia também.
Exatamente.
Doutor, eu sou Luciano, eu estou em Brasília. No Rio de Janeiro, na Rádio Nacional do Rio, nós temos a Cíntia Cruz. Em muito São Paulo, a senhora já ouviu a voz dele aí, que é o Anchieta Filho, conceituado jornalista em São Paulo. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse assunto. Antes de passar para os nossos colegas, a Maria Beatriz, ela está em São Gonçalo, e ela pergunta, né, se outras doenças estão sendo observadas em crianças menores de 3 anos e adolescentes, porque com relação ao celular, claro. Porque ela já vi também, ela com certeza viu, a criança já 1, 2, sei lá quantos anos, já praticamente na maternidade já com o celular na mão, doutora.
Exatamente. Tem uma pesquisa recente feita pela USP que diz que 20% dos usuários de smartphone no Brasil são viciados na internet. 70% das pessoas que trabalham diante de uma tela, elas têm a síndrome da visão do computador, que é o olho seco, dor de cabeça, dificuldade de focar objetos próximos. E 32% dos jogadores desses joguinhos virtuais de telefone, eles admitem que ignoram a família, os amigos, para ter mais tempo para jogar. Se a gente está falando de adultos que já estão formados, de adolescentes que estão terminando a sua formação cerebral, das conexões neuronais, você imagina o que isso acarreta numa criança. Até 3 anos, o ideal seria que elas não tivessem contato com a tela em si, porque elas desaprendem muita coisa ao invés de aprender. Hoje já tem um termo que a gente chama que é a demência digital, porque a gente começa a perder a capacidade de interpretação, começa a perder a capacidade de orientação do tempo que se perde ali. Eu não sou uma pessoa radical e não estou aqui querendo dizer que o telefone celular precisa ser retirado. Não é isso, porque o telefone celular ele é mais que um aparelho, né? A gente tem uma interatividade ali, é jornal, é biblioteca, é conhecimento, execução de trabalhos. Tem muitas coisas que são bem-vindas, mas é uma ferramenta para se usar com parcimônia. Criança até 3 anos não deveria participar disso.
Doutora, a Maria Luísa de Caxambi, no Rio de Janeiro, diz o seguinte: celular virou um vício para quem não tem perspectivas. Ou, ela está perguntando, tá? Ou porque nunca houve algo tão fascinante em todos os sentidos que hipnotize tanto o ser humano? É um vício para quem não tem perspectiva ou é realmente fascinante e hipnotiza a gente?
É as duas coisas. É um vício para quem não consegue... Você já percebeu que, na verdade, o telefone celular ele traz tantos assuntos, tem tanto estímulo ali que ele conecta a gente no mundo virtual e desconecta a gente do mundo real e o pior de nós mesmos. Então a gente não tem tempo para parar, para se ver, se enxergar, se ouvir. A gente se distrai daquilo que é nosso e fica seguindo a vida de outras pessoas, acompanhando o ritmo de outras pessoas. E aquilo nem sempre é uma vida real. O nome já diz, é uma vida virtual, criada. Então é um vício porque, de fato, ele é muito interessante. A interatividade ali é tamanha que cria essa hiperconectividade com o mundo lá fora, com o mundo virtual, mas ele está nos afastando de nós mesmos. E aí o estresse está associado a isso.
Nossa. Anchieta Filho, São Paulo. Sua pergunta, Anchieta.
Muito obrigado, Luciano. Boa tarde, doutora Roselene.
Boa tarde.
Doutora, eu vou perguntar para a senhora a partir de que momento a utilização do celular passa a ser um vício. Vou usar o meu exemplo. Eu uso basicamente o celular para comunicação. Eu sou um profissional de rádio, eu preciso comunicação, ficar o tempo todo ao lado do celular. Agora, nada de exagero, uso muito o WhatsApp também para comunicação, comunicação profissional com os programas que eu faço na Rádio Nacional, comunicação pessoal, o grupo dos meus irmãos, o grupo dos meus filhos. Fora isso, eu não uso o celular indiscriminadamente. Por exemplo, vou no restaurante com a minha esposa, não fica eu no celular e minha mulher em outro. Não, senhora. Aí eu coloco o celular no bolso. Agora, a partir de que momento, de qual quantidade de uso, passa a ser um vício?
Quando a gente se percebe, o celular ele funciona para aproximar quem está longe e afastar quem está perto. A partir do momento que a gente começa a se observar no distanciamento do nosso mundo real, das relações reais, porque são elas que matizam a vida, trazem colorido à vida, tônica à vida. Se eu pedir agora para você fechar os olhos e relembrar algo marcante, um momento positivo, emocional, marcante na sua vida, certamente você não precisa comentar aqui, mas não foi uma experiência virtual. Certamente foi uma experiência presencial e física, com amor, com amigo, com filhos, com parentes, numa festa, numa reunião presencial. Quando a gente tem essa percepção de nós mesmos, a gente consegue identificar o momento em que a gente rompe esse limite e passa a ser dependente digital. Isso. Então, a própria observação da pessoa, da qualidade de tempo, de vida dela, daquilo que ela usa como uma ferramenta de trabalho que todos nós hoje usamos. Volto a dizer, eu não quero ser radical e dizer que a gente vai retirar da nossa vida essa ferramenta. Não é isso. Mas é usar com parcimônia, porque gera, de fato, uma doença comportamental, né? De vício, de dependência. Quando a gente tira esse comportamento, a gente se livra dessa doença e tem maior qualidade de vida.
E a pessoa que tem essa namofobia, qual tipo de comportamento pode ter de prejudicial?
Olha, na verdade, a nomofobia significa o medo de ficar sem o contato com o celular. Ah, está descarregando a bateria, eu tenho que levar um carregador, lá não tem Wi-Fi, eu vou ficar sem sinal. Isso é a nomofobia. É o medo de ficar sem a conexão com essa vida virtual que a gente tem. É claro que a dependência disso, se você entra, por exemplo, no WhatsApp, como você me falou que utiliza isso como forma de trabalho, né, de comunicação, e as pessoas observam que você está online, todo mundo começa a falar com você, a mandar mensagem, você não se percebe num determinado momento com estresse. Você fica altamente com impulso e estímulo o tempo todo, o cérebro não suporta, ele precisa descansar. Quando a gente está numa atividade normal, o cérebro gasta de 20 a 25% da energia do nosso corpo. Quando a gente está conectado numa atividade mental, ele começa a cobrar mais energia e a gente fica colocando na nossa corrente sanguínea um hormônio, um neurotransmissor, cortisol, que é o que determina o nosso estresse. E a gente fica altamente irritado. Essa é a nossa percepção. A gente precisa compreender isso. Com relação às crianças, o maior medo e cuidado que os pais têm que ter é porque elas estão num momento de criação, de criatividade. Estão construindo nesse momento a neurogênese, a circuitaria neuronal, as comunicações. Quando ela faz isso dentro do mundo virtual, ela pode achar que o mesmo se dá no mundo real. Por isso que tem tanto bullying, ataques às escolas, tiroteios, porque para ela aquilo é um jogo. Na vida virtual ninguém morreu, então na vida real também talvez isso não aconteça, o que a gente chama de neurônio de espelho, ela começa a espelhar um comportamento, porque ainda não tem a maturidade necessária. Então, de fato, hoje em dia é um caso de doença, é uma pandemia.
Obrigado, doutora.
Podemos... Rio de Janeiro, alguma colocação, Cícero?
Pois é, Luciano. Eu queria ver se eu sou viciada ao celular. Por quê? Não, eu não sou de usar muito, não, sabe, doutora? Eu não sou mesmo. Mas, assim, quando se eu estou a caminho de casa ou do trabalho e vejo que meu telefone acabou a bateria, eu fico meio que em pânico, porque eu fico com medo de ter acontecido alguma coisa. E nesse momento que eu fiquei sem contato, né, com outro, com meu filho, com meu marido, com a minha família, Eu não tive alguma notícia, enfim. Ter o celular perto, para mim, é como se eu tivesse contato direto com a minha família, com meus amigos, e que qualquer coisa, ou pedido de ajuda, ou alguma notícia, eu vou ter imediatamente. Então, eu não sou de ficar toda hora no telefone, mandando, mas ter a possibilidade do celular ligado para eu receber notícias, isso para mim é importante. Quando eu não tenho isso, eu fico meio desesperada, eu vou confessar para a senhora, viu?
Eu acredito nisso, que o desespero às vezes nos bate, quando a gente fica sem a bateria, sem o sinal, tentando receber notícia de alguém que está fora, né? Mas volto a te dizer, quando a gente está voltando para casa, quando você está dirigindo o carro, ou está dentro de um táxi, de um Uber, de um ônibus, ou caminhando pela rua, eu não sei se vocês já pararam para perceber, mas tem muito motorista, muito transeunte caminhando com o telefone celular na mão. E já tem uma alta taxa e índice de acidente, de atropelamento, de pessoa que cai num buraco, que bateu literalmente num poste, porque está conectado, não está prestando atenção naquilo que está fazendo. É um mito pensar que nós somos multitarefas, que nós damos conta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Alguma coisa não vai sair bem feita, porque a gente precisa da atenção, da manutenção do foco atencional. Como é que a gente vai fazer várias coisas ao mesmo tempo? Se perceber dentro disso, qual é a qualidade de tempo, certamente as pessoas que são efetivamente viciadas no telefone, elas têm uma série de comprometimentos, vida sedentária, obesidade, falta de memória, e não entende os motivos. A gente não consegue fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a memória. A prerrogativa da memória é o foco atencional, a atenção. Às vezes as pessoas chegam no meu consultório querendo fazer teste de memória para ver se estão com problema de memória e a primeira coisa que eu faço é teste de atenção para ver como é que está a atenção focada, dividida, se ela tem de fato foco atencional naquilo que está fazendo. A grande maioria de pessoas que se queixam de memória é falta de atenção. Você precisa da prerrogativa da atenção para depois entrar nos três estágios da memória, que seria você entrar em contato com essa informação, arquivar essa informação e ter uma evocação tardia dessa evocação, dessa memória, para você resgatar essa informação. E todo mundo hoje, pela facilidade do celular, não grava mais nada. Quando muito, trabalha com memória operacional de curto prazo para fazer algo e daqui a pouco já descartou aquilo. Então, ninguém mais está tendo essa manutenção do foco atencional e tem, como eu já falei aqui, a obesidade, o sedentarismo, a falta de memória, o estresse, a ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso e mais medicado para ansiedade hoje em dia. Pesquisas já revelam isso. Então, se perceber dentro do tempo que você usa o celular, é inevitável ter que usar. Todos nós usamos. A tecnologia está aí também para facilitar a nossa vida. Em transações bancárias, adolescentes fazendo trabalho de aula. Antigamente, a gente ia para a biblioteca pesquisar na Barça, né? Hoje não, está na mão. Mas é preciso ter parcimônia a usar isso.
Nossa, perfeito. É isso mesmo. Muito obrigada, doutora.
Doutora, a senhora falou sobre essa questão, principalmente no trânsito. Nós observamos o tempo todo as pessoas no trânsito. Já sofri um acidente, uma menina jovem ainda veio de lá e deu uma pancada no carro porque não prestou atenção no trânsito. Nós observamos o tempo todo essa questão. O que fazer? Como reagir? A senhora falou que não pode jogar fora e não tem como. Eu, por exemplo, eu tenho meu celular, até o Luiz Emanuel, que é o nosso sonoplasta aqui, estava sorrindo, que enquanto a senhora falava, eu estava verificando aqui nas redes sociais. Ele virou para mim, já está doente também, está lascado. O que fazer, doutora? Dá o tempo, uma hora do dia, dizer, não vou nem olhar agora, né? Eu até brinquei com a Anchieta quando eu falei que nós íamos conversar com a senhora. Tem aquelas pessoas que ficam mandando nudes. Eu falei, imagina você, paraibano. Ele, não, menino, tô fora.
Isso é uma outra coisa que eu ouço muito aqui no consultório. Nós estamos no momento de voyeur. Voyeur é olhar. Uhum. E de exibicionistas. Então, na internet, no WhatsApp, nos vídeos, muita gente mandando fotos e nudes dos corpos nus ou seminus, se mostrando ali, né, editando um palco para que todo mundo veja aquela foto trabalhada, editada, iluminada, filtrada. Nem nós somos parecidos com nós mesmos, né, porque na vida real a coisa não funciona bem assim. Na verdade, o corpo está sendo menos usado e muito mais visto. A vaidade aumentou muito, o narcisismo aumentou muito, e em função disso, uma coisa que veio encadeada, acorrentada, tudo isso, foi o alto índice de suicídio. As pessoas estão aumentando o índice de suicídio, a morte por suicídio, né, exponencialmente, porque nem elas se parecem com elas mesmas. Quando a gente compara aí os bastidores da nossa vida real com o palco iluminado dessa vida digital, a gente perde, não tem como ganhar, porque é tudo muito editado. Então, volto a dizer que o autocontrole, a autopercepção, ela é muito importante para ver quanto tempo eu tenho de vida real, com qual qualidade eu estou mantendo as minhas relações e o tempo que eu estou oferecendo a minha vida digital. Fora outros processos neuroquímicos, neurobiológicos que estão acontecendo, que é, por exemplo, a perda da bainha de mielina. Já existem estudos
aí. A perda de quem, doutora?
Da bainha de mielina. A bainha de mielina, ela recobre os neurônios e nos permite fazer sinapses, comunicações entre os neurônios. Ah. Então, começa aí os déficits cognitivos. A gente vai perdendo a cognição. A nossa capacidade de pensar, de elaborar respostas, de ter o vocabulário mais amplo,
doutora,
mais rico.
Doutora, deixa eu interromper a senhora rapidamente, por favor. Sim, muitas vezes você está conversando com a pessoa e você diz o seguinte: hoje aconteceu isso aqui. Eu falo assim, porque vamos usar um nome fictício, né, doutor? O Juca esteve hoje na frutaria. Cara, quando ele chegou lá, ele comprou laranja, não sei como é que é. Aí a pessoa: ué, mas comprou laranja onde? Eu acabei de falar que era numa frutaria. O que é isso? É essa questão que o senhor está abordando agora? A pessoa não consegue conversar. E muitas vezes você, num diálogo, você diz: olha, eu vi acontecer isso, eu estava no carro e de repente, passando pela avenida tal, a pessoa vira para mim e fala assim: você estava de carro, né?
É o que a gente chama hoje de demência digital. É causada pelo excesso do uso da tecnologia. Aí. E a gente tem um processamento de dado nosso que não é tão veloz quanto processamento de dados que são entregues para a gente rapidamente via online, internet, digital. A gente precisa depurar a informação, precisa ter uma qualidade na escuta para que essa informação entre, prestar atenção. Então, os nativos digitais, as crianças que nasceram a partir da década de 90, elas têm sérios problemas de cognição, que é o encadeamento da ideia, a leitura do cenário, o pensamento associado, a leitura desse cenário, a manutenção do foco atencional, a tomada de decisão, tudo que a gente chama de funções executivas. O que está acontecendo é que isso é consolidado no final da adolescência. E o que a gente está percebendo é o aumento de TDAH e disfunções executivas, que é toda essa parte do lóbulo pré-frontal e frontal do nosso cérebro, onde isso precisa ganhar maturação e desenvolvimento com o tempo, através das relações. Sabe aquele time que a gente tem de olhar para o amigo e no silêncio haver ali uma compreensão, uma comunicação? Né? A comunicação humana, ela tem uma dimensão que vai para lá das palavras escritas ou faladas, que é o que acontece via WhatsApp. A gente precisa desse tempo de olhar no olho do outro, de perceber ele num todo e dizer: e aí, tudo bem com você? Tudo bem, e meu amigo? Estou pensando aqui comigo que você não está bem. Estou percebendo, estou vendo você. Ninguém mais tem tempo. Tudo é medido em instantes, tudo é instantâneo. Mas o nosso cérebro não dá conta de processar isso nessa mesma velocidade. Até porque a gente tem, por mais que a gente tenha um aparelho perceptual aí dos cinco sentidos, a gente tem uma coisa humana e linda que só nós temos: criatividade, percepção. Aquela intuição da qual somos dotadas, que desenvolve a empatia, o poder, a qualidade, a característica de minimamente tentar se colocar no lugar do outro. A gente não está tendo mais isso, compaixão.
É verdade. É verdade.
A vontade de ajudar o outro, de perceber no olhar do outro que ele está em sofrimento, em desespero. Quantas pessoas a gente conversa agora e à noite fica sabendo que se suicidou? E a gente pensa: eu não fiz nada por ele, não percebi. E tinha um grito de socorro surdo ali no olhar, né?
E nós estamos no mês de setembro, né, doutora? Que é
prevenção ao suicídio, exatamente, no setembro amarelo.
É.
A gente tem uma campanha muito forte em cima disso. Eu aqui no meu consultório, eu trato muita gente com depressão, que o maior índice de suicídio hoje, tem outras coisas envolvidas, mas basicamente o álcool, né, o excesso, o uso, pessoas que são dependentes do álcool, a depressão leva muito suicídio e doenças mentais e esquizofrenia. Tem outras coisas que levam, né? Mas isso principalmente. Como também assim, a falta de sol, de vitamina D, da gente ter essa vida mais saudável. Nós somos seres naturais, a gente faz parte da natureza. Por isso que também, entrar em contato com a natureza, entrar no ritmo da natureza, nós somos regidos pelo ciclo circadiano, que são essas 24 horas do nosso dia, né? E que 8 deveriam ser para dormir, 8 para estudar, trabalhar e 8 para o lazer. E existem pesquisas que nos apontam que essa proximidade nossa, que somos um ser natural com a natureza, dá tempo da gente desintoxicar dessa nomofobia, dessa dependência, desse medo de ficar sem a tecnologia. Hoje a gente é refém mesmo, né? Cai o sistema, a gente não faz mais nada, né?
É verdade. Mas tem uma frase que eu acho que talvez a senhora conheça. Eu saúdo a sua força. A partir do momento que você tem essa visão, né, talvez consiga compreender mais alguns detalhes, porque somos mamíferos, temos que cheirar. Temos que cheirar, sentir o cheiro. Eu falei aqui na Dáurea algum tempo atrás, com a Anchieta, que eu fui até Minas Gerais falar com meu tio, e eu queria dar a ele de presente um telefone celular, para a gente conversar. Ele mora numa fazenda. Aí, conversando com ele, não, eu falei, tio Antônio, pelo amor de Deus, não. Aí eu quis dar um exemplo, falei com ele, falei, tio, hoje em dia celular é tão importante que as pessoas estão até namorando. Aí ele olhou, já tem mais de 80 anos, ele olhou, ué, aquele jeitão de mineiro. Namorando, eu falei, tio. Ele falou, não, mas pra namorar tem que parpar. Então, pra ele, se não parpar, não tem namoro. Ô, Anchieta, você tem mais uma colocação a fazer, a doutora Anchieta?
Eu tenho sim, Luciano. Doutor, é o seguinte, eu sou usuário de transporte público aqui em São Paulo e vejo, principalmente no trem, que muita gente, mas muita gente mesmo, usa o celular para ouvir música, não só para falar, para entrar na internet, no WhatsApp, mas para ouvir música. As pessoas relaxam, ficam cantarolando as músicas. Isso também pode ser um vício, doutora?
Olha, volto a dizer, vício é tudo aquilo que fazemos em excesso. Quando a gente se percebe bebendo demais, comendo demais, a gente é marcado, a gente tem no DNA da gente um marcador ali da dependência. Você quer ver? Quando a gente nasce, a gente é minimamente dependente de alimento, do leite materno, de uma bebida que seja também o leite materno ou a água, do outro, né? A gente é dependente do outro. Nós nascemos sempre sob o cuidado de alguém, senão a gente morre, e do oxigênio. Então, minimamente, a gente já nasce aí dependente dessas coisas, né? O que acontece é que migra, a gente migra essa compulsão, essa dependência para outros setores. Muita gente migra para o jogo, muita gente migra para as compras, para os excessos em geral. Quando é que uma pessoa está adoecida? Quando esses excessos, né, disso que a gente usa no dia a dia, com muita constância, vira uma dependência. Sem aquilo eu não consigo mais viver. Sem aquilo eu não consigo mais estar feliz. A partir do momento que essa... Lembra que a gente falou no início que o telefone é biblioteca, é playlist, é jornal, é informação, é interatividade. Ali tem tudo, inclusive um playlist de músicas, que pode ser uma coisa muito boa para eu usar para relaxar. Mas a partir do momento que tem um amigo do meu lado, alguém que eu possa conversar, e eu opto em colocar um fone de ouvido o tempo todo e escutar música, não só é um vício, uma dependência, eu estou abrindo mão de uma relação pessoal, física e real, no tete-a-tete ali, para ouvir simplesmente algo sozinho no meu telefone. A gente está ficando muito individualista e nós somos um indivíduo de relação. A gente precisa se relacionar, senão a vida vai perdendo a riqueza, o colorido vai se esvaindo, vai perdendo o significado, e a partir do momento que a vida humana não tem valor nem significado, que perde o sentido, esvazia-se o lugar da existência. Por isso que o risco de suicídio, não estou perdendo nada, não estou vivendo a vida. Porque o que traz essa confirmação da importância da minha existência, o meu sentimento de pertença, de importância, é o outro que me dá. É viver em família, viver em sociedade, trabalhar, fazer o que a gente gosta, ter prazer. Quando o prazer está numa coisa só, isso já virou compulsão e obsessão, isso já virou dependência, já virou vício.
Obrigado, doutor.
Rio de Janeiro, Cíntia, mais alguma colocação?
Não,
Cíntia?
A doutora já colocou tudo, adorei a frase que ela disse, que o celular, às vezes, ele aproxima quem está longe, né, e afasta quem está perto, e é mais ou menos isso mesmo. As pessoas hoje, com o celular, não é nem a questão do... Inicialmente era o que a gente precisava de um telefone para contato. Hoje, o que menos se usa pelo celular é o telefone, né? O que usa é rede social. Eu fico olhando aquilo ali quando a gente usa o WhatsApp, né? Quando recebo mensagem de áudio, eu falei, meu Deus do céu, mas você está mandando mensagem de áudio. Eu vou ter que responder com áudio. Por que a pessoa não pega o telefone e conversa? Não faz sentido. Se
eu vou te responder por quê. Você já percebeu que tem gente, é de bom tom, que se mande um áudio com no máximo um minuto de tempo, é o máximo. Tem gente, eu recebo áudio de 10 minutos, eu já recebi áudio de 45 minutos,
áudio,
é uma
doutora,
tese
não
de mestrado. Isso é uma tese, a pessoa está ali defendendo uma tese. Por que que ela manda? Porque olha só o que a gente fez aqui, você falou, eu parei e ouvi. Eu estou falando, vocês estão parados em silêncio me ouvindo. Uhum. E é aí, nesse momento do silêncio e da fala, que se dá comunicação. Quando eu falo, e você só escuta, não tem comunicação alguma. Porque quando você vai falar, você já perdeu o início da conversa. Uhum. Então, quem manda um áudio muito longo, ele não está afim de ouvir. Ele quer falar.
Ele não quer dialogar, né?
Não, é um monólogo. Ele está... Não é você que está precisando ouvir, é ele que está precisando falar. Então é melhor ele procurar um psicólogo, um terapeuta e começar a trabalhar esses conteúdos internos que ele tem, né? Para que ele dê conta dele mesmo na vida. Se a gente está bem, a gente está bem para o outro, né?
Ok, doutora, tudo bem, Cíntia? Mais alguma coisa?
Não, tudo perfeito.
Doutora, vou agradecer a senhora, e eu me assusto às vezes quando eu digo assim, fulano, você está bem? Ele, veja bem, eu digo, lascou. Muito obrigado, senhora, pela participação aqui no programa. Foi um momento muito agradável falar dessa nomofobia, não é isso?
Isso, nomofobia.
Gente, é deixar o celular para lá um pouquinho, não deixar o celular comandar você. É você exercitar o seu cérebro, as suas ações, as suas atitudes. Dizem que quando você está com o corpo sujo, você toma um banho, você lava o corpo. Para você lavar a alma, tem que ver, sentir, cheirar. Você tem que perceber o que a natureza te oferece. E no celular, como disse a doutora, né, Lininha, é o seguinte, é um mundo virtual que às vezes se apresenta muito melhor que o seu mundo. E aí há esse conflito, né, existencial. Vamos parar com isso. Obrigado, doutora.
Eu que agradeço. Só queria deixar um recadinho final aqui.
Por favor.
Que, como eu comentei, a gente precisa de 20% de toda a energia do corpo para colocar o nosso cérebro em funcionamento normal. Quando a gente está numa atividade mental, a gente começa a resgatar mais energia para o cérebro. Então, a gente precisa compreender que tem um determinado momento do dia, você falou em limpeza do corpo, a gente vai precisar limpar o cérebro, fazer uma psicoprofilaxia, né? uma higienização desse cérebro, desses pensamentos. A gente precisa dormir, meu povo. A gente precisa dormir para fazer essa psicoprofilaxia, para filtrar metabólicos do cérebro, para ter uma vida sadia, normal, uma boa noite de sono, põe o psiquismo novamente em dia, consolida memórias. E a gente entra no que a gente chama, dentro da neurologia, da neuropsicologia, de rede neuronal de modo padrão. Essa rede neural de modo padrão é o momento em que o cérebro tem de ficar trabalhando de forma interdependente. dependente, conectando-se todas as outras áreas do cérebro, para que no outro dia a gente amanheça bem, disposto, descansado, com vontade de viver a vida, com prazer na vida e a manutenção das relações que nos trazem o colorido à vida, né? O amor nas relações, essa interatividade real, presencial. Então a gente precisa colocar o cérebro nessa rede neural em modo padrão de operação. Deixa ele descansando um pouquinho, não estimula tanto não, desliga a TV, desliga o celular, vamos dormir à noite. A gente é um ser diurno, feito para funcionar muito bem durante o dia, mas precisa de uma boa noite de sono.
Então, para todos os amigos, coruja é que fica acordada a noite
Exatamente.
Toda. Obrigado, doutora. Tchau.
Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Muito obrigada. Uma boa tarde.